Aí!
Olha, Alcemar, eu acho que o mal do momento na humanidade é a falta de paciência. A gente não tem mais saco pra uns troços, entendeu?
Não.
Tu não tem mais paciência pra uns troços. Tu não tem mais paciência pra ti, tu não tem mais paciência pros outros, tu não tem mais paciência pros teus cachorros, tu não tem mais saco pro mendigo, tu não tem mais saco pro velho na fila da padaria, tu não tem mais saco pra porra nenhuma.
Não tem.
Tu, no caso, eu, né? E as pessoas que nos escutam e talvez se identifiquem com essa história. É, boa tarde. Com certeza.
Boa tarde, Arthur. Boa tarde, audiência. Bom dia, boa noite, independente do horário que você esteja escutando. É difícil, a paciência ela vai se esgotando, ela vai indo pro saco. Eu já não tenho o mesmo olhar que eu tinha antigamente pro mendigo, que o mendigo me olhava, ele me convencia. Hoje ele não me convence mais. Esses dias eu estava indo desbloquear um cartão no Banrisul, na Getúlio, e um me olhou e na saída falou assim, ó, me dá um dinheiro que estourou a minha bolsa aqui do cocô, da, como é que é, colostomia. É, mas não me convenceu. Ele levantou a camiseta, mas ele não me convenceu. Aquilo não tinha cor de cocô. Aquilo tava uma cor ali que não era, sabe? Parecia que era um slime, que ele tinha ido nas Piquititas e tinha comprado um slime e tinha colocado um slime ali. Então, ele não me convenceu.
Era verde?
Era verde, meio amarelado, tinha mais cor de mijo, sabe?
Era a cor do abscesso da nuca, do podre da nuca.
Ah, o podre da nuca, que é um troço. Então, eu tô contigo, a paciência, ela tá indo pro espaço. Tá cada vez mais difícil convencer uma pessoa, tá mais difícil tocar no coração da pessoa. E complicado, viu? Eu agora, por exemplo, me escapei de cu cuspido aqui, ó. Nós estávamos aqui conversando, testando, e aí os equipamentos começaram a dar pau. Então amanhã vou ter que comprar equipamentos novos, ou isso é um sinal para a gente parar de gravar à distância e começar a gravar presencialmente toda vez que for possível.
É, aqui em casa tem, tá à disposição pra gente gravar sempre, já tomar uma coisinha. É que é mais fácil, né? E o cara vai pelo mais fácil, né? Muitas vezes, né?
Pois é. Mas eu acho que chegou a hora, já passou esse troço desse distanciamento aí, principalmente nós dois.
Eu também acho.
Passou essa punheta aí, vamos começar a se juntar de novo. Vou organizar um quarto aqui em casa também pra gente ter duas bases com aquelas espuminhas. E aí a gente fica bebendo, ouvindo música e fazendo o nosso trabalho aqui, né?
É, eu acho que eu tô contigo também. Eu, pra mim, já tá legal já. A gente já passou por isso, já teve um momento onde foi por obrigação, depois foi por zona de conforto, depois foi por diversão. Vamos mudar de novo. Eu acho que é válido, sim.
É válido.
Sabe que hoje eu tive que trocar um pneu já, né? Então, eu tô num momento, assim, que eu tô aceitando. Eu tô aceitando que, na real, cara, é tudo meio... Tu tem que abraçar a mudança. Quando dá um troço, quando acontece um troço, tu tem que resolver na hora. Tem que resolver ligeiro.
Yeah.
O pneu desci hoje de manhã pra olhar o carro ali, o pneu no chão. Aí eu, pô, filha da puta. Aí troquei o pneu e aí achei, né, enfiado no pneu, um parafusão, um cabeçudão comprido.
Sempre,
cravadinho.
Né? E no pneu traseiro, não?
No pneu traseiro.
É sempre no traseiro, porque o da frente bate, levanta e encaixa no traseiro e fura. É sempre no traseiro. Caraca, impressionante.
Pode crer. Faz sentido isso. É verdade. Foi no traseiro. E tava só a cabecinha do parafuso pra fora. E depois que eu levei ele ali nos amigos do posto universitário, o famoso postinho da Botafogo.
Universitário.
Que tem os velhos da borracha ali, né? Os velhos da borracharia ali, né?
Tem lavagem, os velhos da borracha, tem a Delicity, que é a conveniência, e tem a Mixon do Charles.
Tem tudo ali, é um centro comercial. Aí os velhos da borracharia já é um papo legal com o cara, já tem um café rolando por ali. E a café com bastante açúcar já na térmica.
Café
e
de
aí louco. Aquele café com bastante açúcar na térmica já, que é o clássico dos escritórios, né? Porque o cara pensa assim, tá, eu vou ter que fazer café pra 14 pessoas, como é que eu faço? Faz do jeito que vai agradar mais, aí taca ali açúcar. Eu já acho que tem que fazer sem nada, porque daí quem quiser botar açúcar que bote, mas quem sou eu pra discutir sobre o café da borracharia? Eu só vou ali e como,
não
e tomo força. Café e não reclamo, não é meu papel,
não
é meu, não é meu lugar de fala o café da borracharia. O café da borracharia tu toma, se tu não gostar, vai tomar no teu cu, não toma, entendeu?
E
trocaram ali 30 pila.
Tá, isso que eu ia te perguntar, tu chegou com o pneu murcho, então, tu foi rodando até lá?
Não, eu troquei, eu botei o step do meu carro não é de rodagem, né, é aquele mais fininho, é o linguicinha, é o pneuzinho de lambreta, o carro fica coxo, ele fica mais baixo atrás.
A perninha.
E aí eu levei lá e o cara, a primeira coisa que ele olhou, ele falou assim, ó, tu não rodou a mais de 80 com isso aí, né? E eu falei...
E tu sim, eu vim agora da... Eu vim na freeway ali a 280.
Eu vim da praia. E aí eu não, por quê? Ele falou assim, porque senão nós ia ter que arrumar o teu step também. Aí eu, não, é só o step tá bom. Aí ele
não
tá...
Não me bota, não é, também não é
batendo. Não me coxa,
não me coxa.
Não me coxa, bosta.
Não me coxa.
E aí ele com a máscara lá na pista já, né? Não usa máscara, né? Não tem não. Pra quê?
Pra quê?
Pra quê que essa bosta, né? Aí? Aí ele aqui, né? Não, então tá, deixa aí. Aí fui almoçar ele do outro lado da rua, e quando eu voltei, o cara, ó, arrumei pra ti, 30 pila. Dei, porra, 30 pila. Pensei, porra, tá aí um serviço onde ainda se cobra um preço honesto pelo que se faz, né? Porque ele pegou meu pneu, ele remendou, ele me devolveu e ele me cobrou 30 pila. Ele poderia ter me cobrado 50, que eu pagaria.
Tu ia tranquilamente. Pagar com gosto. Tu ia pagar com gosto.
Mas ele me cobrou 30 pila. É a honestidade, velho, do ser humano isso aí. É.
Tu lembra que nós conversamos uma vez sobre profissões honestas e o borracheiro tá sempre no nosso top 1, porque teve aquela história também em Formigueiro, onde entrou uma chave L bem fininha assim, acho que era uma chavezinha daquelas no cututinha, e entrou no pneu e eu fui rodando com aquilo lá, porque não chegou a furar, ela tava, prendeu a chave, o cara tirou a chave, tirou o pneu, fez o reparo do pneu. Quando eu perguntei quanto deu, ele falou: dá 5 pila pra esse guri aí que tá tudo certo.
Olha aí.
E aí eu lembro de ter dado 15 pro guri. E aí o pai do guri olhou e falou assim: ó, bah, hoje ele ganhou mais do que eu.
Aí você já cometeu um erro, né? Que é de supervalorizar.
Ia ficar um uma silêncio emocionante aqui, Paulista. Mas e aí, Paulista?
Você sabe que durante muito tempo eu fui borracheiro e era assim mesmo. A gente ganhava 5 reais, 15 reais. E aí vivia com o sentimento. Você sabe que é muito difícil você viver apenas com a admiração dos outros, né? Você não consegue pagar a conta, se alimentar, com humildade, né? Não consegue chegar no supermercado e falar, olha só, eu sou uma pessoa humilde, posso levar 1 quilo de feijão? Ninguém dá pra você.
Ninguém dá.
O pessoal troca feijão por dinheiro, troca saúde por dinheiro, não por boas energias, nem por honestidade, nem por eficiência, isso não tem valor do mundo. Então, por isso que eu passei da borracharia pra uma fábrica de Miguelito. Teve uma fábrica de Miguelito aqui no interior de Viamão, aqui que a gente produzia Miguelito a tarde inteira.
Miguelito?
Ficava fazendo... Miguelito, esse de furar pneu de viatura da polícia rodoviária, esse? Que você pega dois pregos, né? Três pregos, e você entorta eles assim, em formato de U, e depois solda eles direitinho pra ficar um Miguelitinho pra furar pneu.
Ah, então, você... tipo de ninja?
Exatamente. Então você pensando assim, não, eu vou dar um elogio pra essa pessoa, porque hoje tudo que ela precisa... Essa é a maior mentira, né? Que o melhor pagamento é um sorriso. Isso não é... Não. Isso é uma das grandes mentiras.
É que nem grandes aquele mentiras. Do... Me dá um café, um real, me dá um bom dia, me dá um café, bom dia sorrindo, me dá um café e vai diminuindo o preço. O cara não quer.
Isso não existe. Isso não existe. Quando eu vivi assim, com essa coisa de ficar pedindo sorriso pros outros... Todos os dias eu acordava às 8 da manhã e começava um processo de 16 horas pra voltar pra cama. Tamanha depressão. Porque você fica pensando que viver de sorriso é bacana, você alimenta o seu ego. Vai tomar no cu, o que você precisa é ganhar dinheiro. Então essa coisa de ser borracheiro você
não
ganha pouco mesmo.
Nada, não.
Mas você conhece histórias
engraçadíssimas. Já foi no mercado alguma vez ultimamente, gastou menos de 100 reais?
Tem de tudo ali. Muito bem, esse podcast, Alcemar, ele tá de pé, ele de segue pé. Sendo feito, ele segue sendo valorizado pela sua audiência. Aliás, muito obrigado a todo mundo que segue a gente ali no Insta Caixa Preta, no Instagram. A gente que tem uma história, recapitulando aí o começo do Caixa Preta, mais de um ano atrás, antes mesmo de lançar o primeiro episódio, a gente fez 50 mil seguidores em 24 horas. Então, muito obrigado pra galera lá da primeira turma do Caixa Preta, que tem uma galera que nos ouve desde o início. Mas também tem uma turma que chegou depois, que começou ali pelo episódio 50, 70, 80. A gente agradece também. Vai lá no Insta, lá, arroba Insta Caixa Preta. Tem bastante novidade pra esse 2021. E se eu fosse você, eu já estaria no Instagram, seguindo o Insta Caixa Preta. No YouTube, canal Caixa Preta, curtindo o perfil e assinando as notificações. Isso. e ficaria muito esperto, porque tem muita coisa pra acontecer. Tem novidade vindo pela frente aí.
Coisa boa. Novidades, grandes novidades. Grandes, pequenas novidades.
Grandes, pequenas novidades com grandes parceiros como a Idealiza Automóveis, que tá ainda com o feirão de verão da Idealiza, aonde você, só por ser ouvinte do Caixa Preta, sai de lá com transferência grátis, IPVA 2001 grátis e tanque cheio. É só chegar e falar que tu é ouvinte do Caixa Preta. Pode ser até por direct ali no Instagram, no @idealizaRS. Só manda no direct, sou ouvinte Caixa Preta, que os caras já vão saber que tu tem direito a essas barbadas. Procura os caras, Idealiza RS, fica em Porto Alegre, na Ipiranga. A Idealiza. Também com a gente é a Up Garage. Beijo pro Careca. Grande, me salvou, Careca, essa semana aí, hein? Me deu uma grande dica essa semana, o nosso querido Careca da Up. Referência em detalhamento automotivo, referência em polimento, vitrificação, higienização, película 3M, faz customização também, o nosso querido Careca. Tudo em @upgaragepo no Instagram, tem os antes e depois também. Procura lá. A estética do cara fica aqui em Porto Alegre, é uma das melhores do Brasil e certamente vai ter o serviço que você precisa pra dar o up que a sua caranga tá pedindo.
Boa!
Pinup Bet! Pra quem curte dar uma apostada, te prepara, te cadastra, faz o primeiro depósito e começa a brincar na Pinup! Essa semana tem de tudo, final de semana tem Super Bowl, tem Brasileirão, tem um monte de coisa rolando, cassino, é tudo cassino. Na Pinup!
Cassino! Cassinão! Ai, DJ!
Vai lá em Pinup Bet e joga lá na Pinup Bet, que vai ser bom demais. É bom demais ganhar uns trocos na Pinup. É bom demais. A FNP também tá com a gente. Frango no pote. Já tá no ar o nosso vídeo. É o desafio FNP, o melhor frango frito do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Do Alegrete pro mundo! É frango frito, alcatra milanesa, coração empanado, batata frita, polenta frita, anel de cebola, molho que tu já sabe de cor. E tem FNP em Alegrete, São Lourenço do Sul, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Livramento, Lajeado, Criciúma, Rosário, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Capão da Canoa e vem muito mais por aí. Procura no Insta FNP e tu já vai ver ali os perfis de todas as cidades que tem frango no pote. E Dubby Craft Beers, o melhor pub de Porto Alegre, as melhores cervejas do mundo, aqui no Caixa Preta. É Guinness, Brooklyn, Erdinger, La Trappe, Pilsner Urquell, Delirium, tem tudo na Dub, além das deliciosas cervejas da casa, feitas pelos caras que não começaram ontem, eles já têm, já estão no negócio da ceva há bastante tempo. Os barbudos lá são foda, viu? A Dub
um Craft Beers um cara no
Instagram.
Pelado.
Tem o magrelo lá, né? Tem o magrelo, aquele magrelo lá.
O barbudo
lá.
E o sem queixo.
Ah, que vontade de empurrar naquele magrelo. Dub Beers no Instagram, @dubhbeers, Dub Beers, pra você ficar por dentro de tudo lá na Dub, o melhor pub, na boa, o meu favorito, que eu já fui aqui em Porto Alegre, é a Dub mesmo, tem tudo é lá, um ambiente bom. Legal, tem estacionamento, segurança, vale a pena você
Vamos ali sábado, vamos domingo ali tomar um chopinho ali, tomar as melhores cervejas do mundo.
Vamos gravar ali, a gente quer gravar junto, vamos gravar lá.
Isso.
Bêbado.
A gente chega, quando fechar o shopping, a gente começa a gravar ali, bêbado, louco.
Olha aqui, Alcemito, tem um monte de coisa hoje aqui, cara. Eu não sei o que é que aconteceu com a nossa audiência, eu não sei o que que houve, o que que tá se passando na cabeça das pessoas, mas as pessoas desdobram o seu comportamento, o seu pensamento em forma de e-mail, porque no Caixa Preta é assim que você entra em contato, e-mail caixapreta@gmail.com. Tem cada coisa aqui, cara, que eu preciso dividir contigo.
Divide.
Eu
tô curioso de uma coisa.
Qual?
Não querendo quebrar tua linha do raciocínio, mas.
Não, por favor.
Mas lembra do cara da toca do João de Barro lá? Do.
Cara.
Do. Que a gente queria saber se
o transex. Cu de casa de João de Barro?
Aquele que era saber se o transex tinha o tico ou se não tinha o tico, se ele ia encarar, se não ia encarar, não teve continuidade?
Não, pelo menos eu não vi aqui. É que tem muito e-mail. Pode ser que tenha chegado, mas eu não achei. Tu viu aqui?
Não vi. Vamos ficar esperto.
Vou até ir passando aqui, vamos ver o que.
Mas vai aí,
se vai aparecer.
Tu selecionou.
Tá, beleza. Eu acho que não chegou não, tá? Porque eu acho que eu já zerei aqui os mais novos, tá. Mas de qualquer forma, a hora que vier, vem. Mas tem uma outra pergunta aqui que tá bem interessante, cara. Que eu nunca tinha me feito. E quem mandou pra gente foi o Juliano Schiller. Olha aí, o Juliano Schiller ouve esse podcast. Ele mandou aqui, ó. Fala, Arthur. Fala, Pedro. Cara, vocês já pararam pra pensar qual é o verdadeiro nome do Giovanni Grisotti? Meu palpite, o nome dele não é Giovanni Grisotti. Vamos pensar o seguinte, um cara que é repórter investigativo no Brasil, pica das galáxias, não pode usar o seu nome verdadeiro. Minha teoria, Giovanni Grisotti é nome de guerra, um pseudônimo dele no jornalismo, e não é o verdadeiro nome do repórter. Outra, vocês já procuraram o nome de vocês no Google, né? Vem uma penca de resultados, o dele mostra apenas 27 resultados, totalizando apenas 3 páginas de resultados no Google. O que acham disso? Abraço e vamos firmar no, no trago.
Eu nunca tinha pensado nisso.
Pois é, e agora?
Tu vê só, vamos, claro, tá certo. Como é que vai ser o troço Toque Me Voa investigativo e vai usar o nome dele mesmo?
O Giovanni Grisotti, eu tive a oportunidade de conhecer o Giovanni Grisotti pessoalmente. E o Giovanni Grisotti, ele é absolutamente diferente em todos os aspectos que tu pensar do que tu imagina.
Bah, eu não conheço. Nunca vi. Devo ter passado, não. Obviamente, já.
Já viu,
corredores, sim. Mas não tenho a mínima ideia de como é.
Ele é diferente. Ele é diferente de como você tá. Primeiro, ele é tradicionalista. Ninguém imagina que um repórter investigativo vai ser gauchesco, né?
Sim.
O cara que bota, que faz aqueles cosplay lá. Mas ele é. Ele é disso aí. Ele é dessa turma aí dos gaúchos. Que eu vou te ser bem sincero, assim, eu tenho um limite com essa galera do gauchesco aí. Pra mim tem um limite de convivência, entendeu? Eu acho legal a tradição, eu acho legal o churrasco.
Uma hora dá uma enchida de saco.
Mas uma hora dá uma cansada. Porque como... Cara, sabe como é que tu imagina que é o inferno? Tu já parou pra pensar nisso?
Pera aí que tá falhando. Hoje eu vou dar um tiro. Eu vou dar um tiro no telefone aqui, eu vou dar um tiro nos microfones, eu vou dar um tiro em tudo hoje.
Com uma arma só ou vários tiros?
Não, pega uma 12 só, posiciona tudo meio perto assim e queima.
E é aquela que sai os chumbinhos?
É, não, sai milhares de esferas. Milhares não, mas várias esferas metálicas, de tudo, dependendo do tamanho.
Isso aí se pega no lado do cara, assim, né? Na cepa aqui, né?
Isso.
Entre o mamilo e a virilha, ele já te leva um lado do corpo embora.
Não, né? já vai embora. Se tu dá de pertinho assim, já arrebenta tudo. Mas agora alinhou, viu? Ó, foi só ameaçar que eu ia dar um tiro nos equipamentos que voltou a funcionar.
O teu inferno, o inferno pra ti são várias coisas não funcionando ao mesmo tempo?
Ah, pode ser. Existem vários infernos. O inferno agora, que eu parei tudo, né, pra gente se dedicar à gravação do nosso programa, que a gente faz com tanto amor e carinho, as coisas não funcionar, vira o meu inferno nesse momento.
Sabe como é que eu acho que é o inferno, cara?
É.
Eu acho que é um festival de blues. Tu já foi em festival de blues?
Cara, blues é legal, por que isso aí?
Não, o blues é legal. O festival de blues é um dos troços mais chato que existem.
Mas por quê?
Porque o som é o mesmo. Todo tempo. É o tempo inteiro. É. Puta que pariu! E aí os caras ficam sentados ali olhando aquilo com umas caras. Olhando assim, pode crer, não é. Só que não é legal, cara! É a mesma coisa! E aí tu paga 200 pila pra ver um fudido, um desdentado lá do Mississippi vir pra cá tocar um violão com 4 cordas pra ir. Fazer igual.
O cara vira passagem pro infeliz vir pra cá.
Eu não posso. Sabe que eu vi o show de um cara desses aí? Eu vi o show do Phil Guy. Veja bem, não é o Bud Guy. É o Phil Guy. O Phil Guy é irmão do Bud Guy. Só que o Phil Guy já vende uns ingressos, dependendo de onde ele for. Se ele vem pra Porto Alegre, ele até vende menos. Mas como ele foi pra Passo Fundo quando eu morava lá, ele vendeu todos os ingressos.
Todos.
Porque as pessoas queriam ver o Bud Guy. E foi um dos troços mais chato que eu já vi na minha vida. Porque ele não tocou, ele só tocou música dos outros, as músicas pareciam ser tudo igual, e as pessoas ficavam lá na frente batendo punheta e o Phil Guy. Vai tomar no cu do Phil Guy, vai tomar no cu do blues,
isso, cara. Isso foi aonde?
Chato
foi
pra caralho.
Num teatro ou foi num bar? Ou foi num...
Foi num bar, óbvio, foi num bar, né, cara? O cara foi lá, foi num bar lá, foi no mesmo lugar que teve um show do cara do Ramones. Aí os caras do Ramones é outro golpe. É esses golpes que eles dão nessas casas de show do interior, de Santa Maria, uhum, de Passo Fundo, de Pelotas, uhum, sabe? Que aí o dono do bar, todo mundo conhece, e ele começa a contar pras pessoas que o cara do Ramones vem no bar dele. Ó, semana que vem vai vir o cara do Ramones tocar aí, garante teu ingresso. R$6 o ingresso. E tão barato que é o cara, trazer o cara do Ramones.
E aí vem o Rolling.
Ele já vem na passada. Não vem ninguém, vem só ele. No máximo vem ele e o empresário. Aí ele chega aqui, ele anda com o cara que traz ele, com o produtor, que aí bota o carro dele na estrada pra levar, sim, o cara, tá pelado. Geralmente o cara que traz um artista desse pra cá no Rio Grande do Sul,
é
ele, já, ele já... É o último berro. Ele é tá fazendo um investimento.
Ele tá liso, pelado. Ele falou, se eu quebrar, eu quebro com o Ramones.
Isso, se eu quebrar, eu quebro com o Joey Ramones do meu lado. Não
com o Anjo Robinson.
E não é o principal do Ramones que vem. É um cara que tocou bateria no Ramones entre 82 e 87, os piores anos do Ramones. É sempre assim. É sempre assim, né? É sempre esse golpe. Vai ter outro golpe aqui em Porto Alegre. Ou teve já, não lembro agora. Eu acho que era o Dire Straits, ouvi no rádio. Dire Straits em Porto Alegre. Dire e aí a trilha sonora da propaganda era o Sultans of Swing lá, né? Sim. You get a shiver in the dark, it's raining. E aí tu pensa, caralho. E aí o cara assina assim, ó. Dire Straits Experience. Não sei o quê. Aí tu vai pesquisar o que é o Dire Straits Experience. Não tem ninguém do Dire Straits. Só o baixista. Que teve lá, que participou de dois discos. E aí tu paga 200 conto pra ver o cara que nunca cantou as músicas do Dire Straits cantar e tocar as músicas que não foi ele que compôs. E aí ele vem pra cá e mete esse migué.
E ele fica sentado numa mesa, numa fila, esperando uns autógrafos. E eu imagino esse cara, eu não sei quem é, mas eu imagino ele careca, com alguma roupa, alguma camisa meio da cor mostarda e com algum óculos... É, de cor meio vermelho, alaranjado, grande, assim, num ambiente fechado. É sempre
claro, o mesmo tipo. É sempre o mesmo tipo. Ele se veste exatamente assim. E ele vai comer no Applebee's, no Joe & Lew's, sabe? Ele vai num lugar assim que o produtor leva, que o contratante leva ele. Porque esse cara também tá sozinho, ele tá bangu. Ele, sim, tá sem ninguém.
Sim, o cara não vai levar ele no Na Brasa, né?
Claro que não, e também não vai levar ele no Van Gogh, ele leva num intermediário pra tentar meter uma chifra de que ele é rico. Aí leva o cara no Outback, o músico lá, o inglês, ele já entra de óculos escuro com aquele cabelo meio, sem saber se é meio famoso, mas ninguém conhece, sabe?
Ninguém sabe quem é, esse infeliz ali, ninguém sabe quem é ele, e já pega a fila e não consegue furar a fila.
Na indústria do entretenimento não tem um troço que me irrita mais e que eu acho mais golpe, mais migué. E agora eu vou me queimar com um monte de gente, até com amigos meus eu vou me queimar. Mas eu vou falar e foda-se. É quem faz cover de gente que tá viva ainda. Isso é um troço que não entra na minha cabeça. Como é que o cara paga pra ir ver o cover da... A... tá viva?
Tá, mas é que aí... Aí eu tenho que entrar num ponto, eu te entendo perfeitamente, eu sei que isso aqui é um programa de humor, mas eu tenho que entrar num ponto porque a tava um tempão parada sem produzir nenhum tipo de música e sem fazer show.
Mas e daí? Mas a beleza não é justamente essa? A gente consome quando ela quer. Aí para de cantar, para de fazer show, o que a gente faz? A gente acha alguém aqui e maquia e vai sai a vender cover. Ah, vá tomar no cu. E não é por causa da... Tá, não tem nada contra. Foda-se, eu usei o exemplo porque foi o que veio na minha cabeça, mas tem de tudo, cara.
Tu não podia ter dado outro exemplo? Tu não podia ter dado um exemplo de alguém do Fagner, que fez o Fagner, que fez alguém que a gente não conheça.
É, podia ter. Ô,
Bruno Barreto, por favor, eu vou pedir nesse momento que tu coloque flauta boliviana em cima do nome da artista.
É, pode ser. Isso já
e aí fica na curiosidade.
Mas tu tá entendendo onde é que eu quero chegar?
Eu
existe
tô.
Um monte de golpe que os caras metem e tu acha que tu tá comprando um baita de um troço. Outra coisa, aqueles musical que vem pra cá, pra Porto Alegre. Não, Queen, o musical The Queen, Bohemian Rhapsody, não sei o quê. Aí tu vai lá no musical achando que, meu Deus, é Broadway. Não é, velho.
Não
Se
é.
O troço veio pra Porto Alegre é porque não é bom. Tu tá entendendo, cara? Tô. É diferente de tu. Não é que é bom, é óbvio que vai ser bom. Tem gente que vai gostar. O que é bom pra uns pode não ser bom pra outro. Mas, cara, tá cheio de godô, velho, que esses caras metem aí, cara. Puta que pariu.
Fiquei... É, se fosse já... o melhor do mundo, teria muito lugar pra circular antes de chegar aqui, né?
É verdade. Enfim, eu precisava fazer esse desabafo aí.
Não, foi um bom desabafo. Foi um bom desabafo. Foi eu vi que estava preso dentro de ti. E aí tu desabafou fortemente. Até pelas experiências, por tudo que a gente já passou na vida. Que em algum determinado também a gente já foi o migué de alguma noite.
Bah, completamente, cara. Nossa senhora, tu lembra da quantidade de vezes que a gente fez coisa e as pessoas... A gente entra com entusiasmo achando que as pessoas estão ali pela gente, mas elas não estão ali pela gente.
Não estão. Onde que vinha o nosso migué? O nosso migué vinha no seguinte, a gente ia fazer o nosso trabalho. Exemplo, nós
íamos... A balada, tu tá falando da balada do Pretinho, né?
Não, tô falando do migué que tu vai sacar. Nós íamos fazer o nosso trabalho, tá? Que é, por exemplo, o primeiro beijo gay do Teatro Gaúcho. Uma puta peça, com todo mundo junto, muito foda e tal. Beleza, a peça acabava ali 11 da noite, 10 e meia da noite, as fotos meia-noite. Aí alguns integrantes eram contratados pra depois fazer uma aparição numa festa às 2 da manhã. E aí era o migué.
Aquilo ali era o golpe.
Aí
sabe onde é que nós demos um golpe? Porque
dava um engorde no cachê. O cara da festa achou que ia salvar a festa dele, mas na verdade era uma mistura de... É o migué completo, porque nada acontece, nada muda.
Arthur e Alcemar em Santiago, foi migué ou foi legítimo?
Arthur e Alcemar em Santiago não foi 100% migué, sabe por quê? Porque nós saímos daqui em busca de um novo projeto. Um projeto que naquela época não era todo mundo que fazia. O que que era? Que era humor com música. Então nós ia ficar lá fazendo uns personagens e tocando e tudo mais. Mas no final o que que aconteceu? Foi migué.
Foi o mesmo migué que a gente aplicou no carnaval em Passo Fundo.
Exatamente, que ali foi nós tentando continuar esse projeto que não foi pra frente.
A gente insistiu. E depois insistiu, foi apresentado. A gente insistiu. Claro, a gente fez até lá no Santa Rosa, mas aquela era outra, aquilo não era a mesma coisa, aquilo era outro troço, mas era parecido.
Bom, aquele lá foi a Festa Illuminati, tinha a Festa Illuminati, mas aquele lá foi o... Lá foi o coisa. Ali deu certo. Lá foi bom. Lá a gente entrou com umas roupas de panda. Que aí depois o Johnny lá da Atlântida e o Portuga se adonaram das roupas de panda que nós compramos na Renner. E aí a gente entrou com roupa de panda. Por baixo tinha smoking, whisky. A gente servia whisky na galera. Lá foi bom. Lá o Santa Rosa curtiu.
Umas queixudas, umas gringas queixudas, com aquele sotaque olhando pro cara. Mas como é que é pra
hoje
vocês?
Hoje tu vai.
O hotel do outro lado da rua.
É o da Londres?
O da Londres, tu atravessava de quatro a rua, a faixa. Isso,
atravessava rolando, atravessava tipo palestrante salsicha, se rolando no chão.
Falando em palestrante salsicha, olha o e-mail que chegou do Gilberto Menezes aqui, Alcemar. Fala, Menezes. Seus borrachos, velho. Meu nome é Gilberto Menezes, eu sou bombeiro militar e acompanho vocês aqui de Uberaba, Minas Gerais. Olha que do caralho. Eis o meu acontecimento. Meu pai tem câncer de medula óssea e faz quimioterapia constante. Nós ouvimos o Caixa Preta indo para sessões, também zoamos com as piadas do Paulista falando sobre câncer. Olha aí, ó, pessoal que entende a intenção do deboche.
Exato.
Num belo dia de consulta, o médico disse que os medicamentos seriam diferentes e mais caros. Graças ao plano de saúde, não precisamos pagar R$25 mil na caixa do remédio. Caralho, meu.
Aí, 25 mil uma caixa. Pau.
E aí o médico entregou a caixa do remédio que meu pai precisa tomar todos os dias de agora em diante. Eu estava no consultório e tinha acabado de ouvir o programa do palestrante Salsicha. Se não me engano, o programa 70 por aí. E na caixa do remédio novo do meu pai está escrito, dois pontos. Esse medicamento pode causar o nascimento de crianças sem braços e nem pernas.
Puta.
Cara!
Tu viu um remédio que custa 25 mil... E ainda se tu faz filho, nasce uma salsicha.
E ele mandou a foto da caixinha do remédio. E a caixinha do remédio tem uma foto, cara, de um nenê sem braço, sem perna, igual aviso de caixa de cigarro, cara.
Uá, tipo um salsichão, assim.
Na hora que eu li, encarnei o paulista que é dentro de mim e falei: porra, isso aí, a mãe, isso aqui a mãe toma se quiser que o filho vire palestrante motivacional. O cara falou... O médico me olhou sem entender nada e eu fingi que não tinha dito nada. O meu pai entendeu o recado e segurou a risada. Agora fico falando isso pra todo mundo e sou julgado pelo espírito caixa preta que tenho. Um abraço e continuem firmes na jogatina do podcast. Tamo junto. Obrigado, Gilberto. Tá aqui mesmo, cara. Revlimide, 25 mg. Lenalidomida. Proibido para mulheres grávidas. Olha, esse medicamento pode causar o nascimento de crianças sem braços e sem pernas. Eu acho que tem a ver sim com a talidomida.
Tem a ver. Talidomida, né? Daí. E aí nasce ali, né? Nasce o. Uma jarra, né? Só que sem alça.
Nasce um. Né? Nasce um gróstoli, uma cueca virada. Tu já viu como é que fica a cueca virada que o cara tira? Ela fica com um formato meio... Tu vê que é um troço que tem um formato retangular, mas tem umas pontas diferentes, assim.
Tem uma ponta. É tipo o bolinho de chuva, aquele que o cara não sabe fazer, que não consegue fazer redondinho e fica cheio de perninha, de bracinho.
É a mesma coisa.
Eu nunca consegui acertar um bolinho de chuva.
É a mesma coisa, a mesma coisa. Tem outro e-mail aqui que o cara pediu pra não falar o nome. Olá, rapaziada do mal. Estava aqui assistindo um programa tão descartável quanto o BBB. O Quilos Mortais. Programa onde gordinhos... Cara, gordinhos ele tá sendo do caralho, né?
É, Quilos Mortais ele tá sendo muito do caralho falar gordinhos. Aquilo ali não, é a podridão, né? Aquilo ali é... É a gordura, é a explosão, é o sebo, é a bola de graxa, bolo de casamento, banha de porco, é um horror.
Cara, ele tava vendo o Quilos Mortais, inclusive eu tava vendo um agora aqui, eu tava, antes da gente começar eu te mandei até uma mensagem falando do IPTV, né? Que uhum. eu meti um IPTV e eu comprei os canal dos Estados Unidos. E aí eu fico vendo o canal americano. Cara, a lista que eu comprei é do mundo inteiro. Tem canal do Irã, tem canal da Inglaterra, tem canal dos Estados Unidos, tem canal do Cazaquistão, tem canal do Marrocos. É muito a fuder. E eu tava vendo uns americanos e eu caí num canal que tinha um programa que era... O nome do programa era 600 Pounds. Que é 600 libras, né? Libras o peso, né?
Sim.
E aí eu fiquei com... Pô, que 600 pounds? Que merda é essa? É só um reality show acompanhando a vida de pessoas que pesam 600 libras. E aí eu botei no Google pra saber quanto que é 600 pounds. É 280 quilos, cara.
Acertei?
Acertou. 278 quilos.
Cara, é muito peso. É quase o peso do Gilberto, né? O Gilberto não ia participar por 40, o Gilberto Barros.
Ele tá com quanto?
Ele tá com 243, eu acho, né? Que ele tá com 2,22, 2,23 de altura, porque ele é muito alto.
Cara, e as pintas, cara, com 280 quilos, tu... Eu quero achar um adjetivo aqui que não seja... pejorativo, mas que ao mesmo tempo traga a sensação do que é uma pessoa com 300 quilos, porque não é mais um ser humano assim, sabe? Não é mais um ser humano no sentido de que o ser humano funcional caminha, anda ereto, dorme deitado, tem liberdade de movimentos com os dois braços e com as duas pernas, não é mais isso.
Bola de bosta não é, isso. É pejorativo?
Eu acho que pode ser. Acho que bola de sebo é menos pejorativo.
Ah, pode ser, né? É que bosta é complicado, porque... né? Bosta pode ser mais do que merda, às vezes, né?
Cara, tu tá ali, essas pintas, elas só respiram, velho. Elas. E olha lá, né? Mal que mal, né?
Muita pressão no peito.
Tá, louco, cara. 300 quilos não tem condições. Não tem condições. Pra chegar nesse ponto, eu não sei, tá? Eu acho que tu não chega só comendo. Não tem como tu chegar a 300 quilos comendo só. Não dá.
Tem que ter alguma, tem como. Alguma glândula ali que... ruim, né?
Não, tem que ter, cara. Tem que ter. Se tu tenta comer pra chegar aos 300 quilos, tu morre antes.
Ah, sabe?
Tu explode, morre antes, né? De... Tu vai morrer com 180, com 190. Cara, Pedro, tu ter 200 quilos, cara. Tu imagina tu ter 200 quilos, cara. 200 quilos.
É muita
coisa. Essas pessoas têm 300 quilos, brother. 300 quilos.
Mas vamos pensar pelo outro lado. Será que essas pessoas elas não são mais resistentes que as outras? Será que o coração delas não é mais forte? Será que a respiração, o pulmão, os rins, o fígado, pra aguentar tanto peso... Essa pessoa poderia ter um grande potencial de ser um super atleta, por exemplo.
Atleta da boia, da laminuta. Mas eu entendi o que tu quis dizer. Como é que não
morre, infeliz?
É, não, eu entendi o que tu quis dizer. Faz sentido, porque o corpo ele precisa correr atrás pra se manter ligado. O cara tá ali, comendo porcaria, metendo azeite na veia, injetando na veia azeite com seringa, né?
Torta
tomando fria. dedeira de Coca-Cola, comendo bolo todo dia. O que tu almoçou hoje? Eu almocei um bolo de chocolate inteiro, né? Comendo... O que foi a janta? A janta foi uma panela de brigadeiro, de negrinho isso, de colher.
Doce, só doce. O café da manhã é uma torta fria de 1 quilo. Tinha um cara que eu conheci que o cara comia toda manhã uma torta fria de 1 quilo. O cara tinha perto de 200 quilos. Então também comer absurdamente assim vai engordar também. Óbvio, lógico, né? Não estamos falando nenhuma novidade. Mas
eu acho que é no longo prazo daí, entendeu?
Pode ser.
Cara, 1 quilo. 1 quilo de torta... Tu comer 1 quilo de torta fria. O que é uma torta fria? Torta fria é pão... Maionese, que frango. Aí tem conservante pra caralho, frango, né, que o frango tá ali junto ali, cara, é um dos troços, assim, mais gostosos que existem. Agora, tu comer 1 quilo disso aí, cara, e o cara que come torta fria, assim, ele já come no plástico, ele nem serve. Ele abre a caixa de plástico, aquela de plástico transparente com garfo, ele já vai garfeando
ele já
vai mandando ver.
Ele sai metendo, ele não vai botar num prato e cortar uma fatia, botar na geladeira, aí ele come a fatia, depois ele vai de novo na geladeira. É no prato, no prato preto de plástico aquele. E sempre tem uma coisa na torta fria, uma cereja. Ela pode ser de frango, ela pode ser de pepino, pode ser do que for. Sempre o padeiro vai colocar 3 cerejas em cima, assim. Bem vermelhinho.
Uma decoraçãozinha, né?
Uma decoraçãozinha. Bota
uma decoraçãozinha. É uma decoraçãozinha. Aí o cara abre o troço, primeira coisa que ele detona a decoração. Aí ele pega aquele alecrim que tá fincado ali em cima, naquela primeira camada de maionese, ele já tira, já fica a impressão digital do troço ali.
Já.
E, cara, não tem como tu viver bem assim, tendo 300 quilos, velho. Me desculpa, né? Não. É impossível. É impossível. A base de torta fria sem exercício. É o fim da vida, né, cara?
É o fim.
O cara é um Uno. É um Uno. Ele é um Fuscão. Fusca.
Ele é um Fusca, né? Ele é um podre. E aí tem... E às vezes pra tirar de casa esses caras, eles usam aquelas empilhadeiras. E a cama dos infelizes é de tijolo, né? É concreto, tijolo com... E não pode ser nem tijolo 6 furos, senão quebra. Tem que ser tijolo maciço, dormir no chão. E não pode ser casa ruim de madeira, senão cai o forro. O cara vai fazendo um buraco ali na terra, ele vai estragando a terra também.
Ele vai vivendo numa cratera, ele tem que ter viga na cama. Tem que ter 4 vigas e uma viga no meio.
É, aí hoje vamos levar o Jairinho, o Jaiminho, pra passear. E aí leva o Jaime, e o Jaime de sendo carregado numa patrola, numa retroescavadeira dentro ali, e abanando e feliz, e o pessoal aplaudindo. Não tem que aplaudir um gordo desse aí. Um gordo desse
ele
aí incomoda o pessoal pela volta. Incomoda a vizinhança.
Sentado na cadeira, numa cadeira.
Ele
na caçamba do Matouro.
E não entra. Não entra na caçamba do Matouro, nem a pau. Tem que ser uma Dodge Ram. Cabine simples ainda. Que a dupla é menor, a caçamba, tem que ser uma Ram cabine simples pro gordo ir.
O gordo aquele da Colômbia lá, o super gordo aquele lá, o mexicano super. Aquele, não sei de onde é que ele era.
Uhum. É esse cara aí que eu tô falando.
Acho que ele era colombiano. Quando eles tiraram ele de casa pra levar ele Não sei se foi pro hospital ou pra onde que foi, porque, né, não tem... Ou tu leva esse cara pro hospital, ou pra sorveteria, ou pro cemitério, né? São os três únicos destinos, né? Pra tu tirar uma pessoa de 300 quilos de casa. Não tem outro programa pela fazenda.
Não tem muita coisa.
Eles,
né?
Eles tiveram que derrubar a parede do quarto dele, tu lembra disso aí? É,
quebraram a parede porque na porta nem pensar ele passava, né?
Não, ele entrou quando a última vez que ele passou pela porta, ele passava pela porta. Esse é o tempo que ele tá sentado dentro no mesmo lugar. Tempo que o cara ficou no mesmo lugar é o tempo dele conseguir entrar no troço, mas não conseguir sair.
Exato. Um dia ele entrou pela porta caminhando e no outro, um tempo depois, o cara não conseguiu sair. Ah, vou ali no banheiro dar uma cagada. E nada, não saiu.
Já não saiu.
Já não saiu, aí já se cara... cagou no colchão. E ali começou. Aí o cara caga no colchão, limpa o cu no lençol. E aí começa a desgraçar a vida do pessoal. Né? Porque vai o quê? Vai passar papel higiênico numa bunda de 500 quilos? Vai se limpar com lençol, com cortina. Começa a vestir edredom. Tu para de comprar roupa e começa a se vestir com lençol da cama. Tipo o que fazia o Arlindo Cruz e o Péricles naqueles DVD de pagode, tudo de branco. Lençol de seda aquelas... com um furo na cabeça.
Isso aí é a tenda, é o cara veste uma túnica, anda só de túnica o tempo inteiro. Isso. E aí eles começam a falar, mas tu vê, né, cara, essa moda aí, né, uma coisa, né, uma roupa diferente. Não, é que ele não consegue mais vestir outra coisa.
Não tem
ele opção. Só pode andar, fica igual o Demi Rousseau naquela foto que ele tá de branco sentado.
Isso. E a pior roupa que pode vestir um gordo é uma túnica. Uma túnica, uma bata. Só que chega um ponto que o gordo não tem. Ele tem que usar a pior roupa, que é o que entra nele. Não cabe mais. Não entra uma camiseta num infeliz desse aí. Pode ter camiseta pra gorila, que não vai entrar. Não entra. Não entra.
Tu
sabe
não
aquelas tem... camisetas que botavam em prédio, assim, uma época que botava seleção brasileira num prédio, uma camiseta, vestia um prédio de três andares. Não vai entrar no gordo. Veste um prédio, mas não veste o gordo esse aí.
A decoração do Iguatemi. Olha lá que bonito. Isso. Que tá, ó. Botaram uma camiseta na torre na torre da agência e não cabe no cara.
Não cabe, não. Puta, passa no pescoço. Puta que
pariu. É, não, pô. Eita, porra, deu bem aqui. Ei, peguei. Tá, caiu o telefone no chão, mas já juntei de novo. Opa. Cara, eu não... Olha, eu me lembro de ti, de uma história tua também, que tu, durante anos, mas durante anos, tu quis usar uma bata no ano novo. Isso. E não conseguiu, né?
Não consegui. Era o meu sonho, era pegar uma vez e botar uma bata branca e usar no ano novo.
Uma bermuda todo... legal, branca.
Isso, uma bermudinha de linho, né? Uma bermuda de linho, uma bata branca. E eu lembro todas as vezes, vou citar novamente a Renner aqui, né? O cara fudido, Santa Maria. Eu lembro que todos os anos eu entrava na Renner sozinho, sem contar pra ninguém. Ia ali na sessão dessa porra aí, da bata, pegava dois, três tipos de bata, com capuz, sem capuz, com gola V, com gola aberta, e ia pro vestiário. Vestuário, como é que é o troço lá? O provador.
O provador.
E aí eu entrava no provador e já virava de costa pro espelho, né? Já não me olhava pro espelho. Aí eu já me pelava ali, tirava a camiseta de costa pro espelho e botava, e depois eu dava... aquela virada pro espelho, sempre achando que eu ia virar e ia estar o Colin Farrell no Miami Vice. E quando, sabe aquela roupa dele com aquele externo de linho branco, claro, com a cintura alta, claro, camisa sim, aberta, aquele bigode, o cabelo lambido,
claro, é assim que espelhado. O cara se imagina que ele vai ficar.
Claro, eu me imaginava todas as vezes aquela coisa. E na hora que eu fechava o olho, chegava a dar uma rezada assim, olhando pra porta, não pro espelho, eu dava a viradinha e eu tava o Haru, o ninja americano, o ninja branco, o Chris Farley aquele, o gordo. Chris Farley.
Eu tava, tu já viu ele entrando, tu Chris já viu aquele Farley. Vídeo...
As tetas dobradas, sabe? No parecia David pastel, Letterman. As tetas eram uns pastel dobrados, aqueles... duas tetas bem... Não tinha como marcar mais a teta. Era impossível marcar a teta caída, assim, ó. Bem de índia, assim, ó. Retangular, um pastelão. O braço flácido, murcho. largo, nada ajudava no corte, o cara engordava, ficava um horror, não tinha uma coisa que o cara ficava bem de bata. Nem a bata preta.
O comprimento da bata, ela tem que ser mais comprida, mais solta. E aí no gordo, ela fica, ela não fica curta, mas ela fica bem na medida da cintura. Ela termina na cintura. E aí tu não pode fazer nenhum movimento diferente. Tu vai abraçar alguém no novo, tua bunda já aparece o lado aqui da barriga.
Sim, não, e às vezes pro gordo, o comprimento maior da camiseta não é bom, porque daí parece que o cara tá com uma pança contínua que vai até os joelhos. Então a camiseta do gordo, ela tem que ser num pontinho certo ali. São poucas camisetas que o gordo gosta de usar, de verdade. Assim, um dia eu ainda vou fazer um corte para gordo, que eu sei, o gordo sabe qual é o corte que o gordo gosta de usar. A manga não pode ser tão curta, nem tão comprida, o corte da camiseta não pode ser muito lá embaixo, o tecido é muito importante para não marcar a teta, não marcar a gordura. Eu vou fazer um dia só o cortezinho pro gordo que não é tão gordo, para ajeitar o gordo. E camiseta preta, só preta e azul marinho e cinza, chumbo no máximo.
É, eu acho que é um bom mercado mesmo, cara, porque olha, eu não sei o que acontece com o cérebro da gente quando a gente vai influenciado comprar uma roupa. Porque quando tu bota na tua cabeça que, esse ano novo eu vou usar uma bata, tu já vai na loja com a esperança de que vai ter um troço legal pra te usar, e nunca tem, né? Na real é que tem pouca opção, assim, realmente pro cara que... E tem umas marcas, eu não vou dizer quais, mas tem umas marcas que me deixam com mais teta do que outra. Ah, eu vou falar, foda-se. Camiseta da Zara, pra mim, não dá. Se eu compro uma camiseta na Zara, eu fico os bicos, as tetas bicudas. Igual aquele sutiã de mulher dos anos 60, sabe? Que é um troço bicudo. É um cone. Eu fico com a teta bicuda. E eu nem tenho teta tão bicuda, mas as camisetas da Zara me puxam no bico. Eu acho que ela tem aqui embaixo, no sovaco, no braço, ela é mais curta. E aí ela tá sempre mais apertada no peito. Meu problema com as camisas da Zara não são na barriga, é no bico da teta, na teta ali.
Mas no bico fica com as tetas bicudas do pornô dos anos 60, então.
Mas é aquelas de sutiã...
Mas é que não é pro nosso corpo as roupas da Zara. Roupa da Zara é pros caras que são chassi de grilo. Aquilo ali é só pra cara que tem nós temos a barriga do cara com problema no fígado. É uma barriga inchada. E aí pega nas tetas ali no sovaco. Parece boas tetas corneto, teta cônica.
Corneto. Olha aqui, Alcemar, tem um caso raro acontecendo em Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina ultimamente teve o velho que falava com o ZT por telepatia, tem o melhor amigo do Nicolas Cage, e agora, na cidade de Caçador, tem um galo chamado Chico que bota ovos, Alcemar.
Ah, olha aí o Chico botador de ovo, o Chico de dois sexos.
O Chico já botou 9 ovos, diz o dono dele.
Tu vê só. Galo bota ovo.
O dono do Chico é o Pedrinho. O Pedrinho falou o seguinte aqui na entrevista. Ó, eu tenho 64 anos e nunca tinha visto isso na vida. Disse o dono do Chico, seu Pedrinho. O homem afirmou ter comprado o galo há cerca de 8 meses, quando ele ainda era um galinho, era um filhotinho.
Um galinho.
De acordo com o Pedrinho, nas últimas semanas, o Chico colocou pelo menos 9 ovos. Eu ia abater ele junto dos outros 3 galos. São 4 que estão no galinheiro. A primeira vez que eu vi ovo lá, achei que era uma brincadeira, não tinha galinha. Pensei que alguém tinha colocado o ovo lá pra me sacanear. Coloquei primeiro uma lâmpada e depois uma câmera. E agora o galo é monitorado 24 horas por dia. Depois da descoberta, seu Pedrinho desistiu de matar o Chico e também os outros 3 galos que estão no galinheiro com ele. Segundo o Pedrinho, é raro que galo coloque ovos, mas pode acontecer caso ele seja hermafrodita. Ou seja, tem um testículo e um ovário.
E alguém tá comendo o Chico, né? Alguém tem que comer o Chico pra ele dar ovo.
Tem 4 galos lá. O Chico tá botando ovo. Tem outros 3 socando. Um dos 3 tá matando o Chico.
Sim. E aí, ó, já tem 2 putos, então. Já tem 2 putos, então, na jogada. É que nem aquele negócio do cara no trabalho lá, ó. Tem um puto aqui no nosso trabalho. Ah, mas como é que sabe? Não, eu fui chupar o pau do Cláudio e tava com gosto de merda. Então já são três.
Esse, é tipo, cara, a
suruba do esse... Chico aí.
Esse teste é infalível. Se tu tá com dúvida se tem alguém no teu ambiente de trabalho que é gay, é só tu sair chupando pau. O primeiro que tiver gosto de merda, tu vai ter certeza.
Aí, é tipo a suruba do Chico. Já tem um, dois, três, já são puto aí no galinheiro do Chico ali.
Mas tá ruim pro Chico, né? Porque o Chico tem outros três que não são. Tem outro três pra comer ele de reveso. De revezamento, igual natação. É cada hora é uma posição diferente. Primeiro é de creu, depois de costas. E o Chico tá ali, levando ferro.
O Chico só leva, mas o Chico deve botar também, porque o Chico é. Tem ovinho também. Tem o jato, né? Ele vai pelo
não, ele,
jato
ele também. Tem, então ele tem, mas tá os outros não tem, né? Onde é que o Chico vai botar em quem? Se só tem galo lá dentro?
Não, mas é cloaca. Na cloaca passa tudo.
Tá, mas o galo macho tem cloaca?
Eu acho que tem. Vai ter o quê? Vai ter um cu só, será? A ave não é tudo com cloaca?
Vai, agora...
Bota aí, galinha, aí. Galo, cloaca. Eu acho que é tudo cloaca, porque sai a merda,
galo o tem mijo, cloaca.
Tudo por ali.
Ah, olha aqui, ó. Ah, Alcemar, mas é que no caso do galo, a cloaca é o tico também. O galo não possui pênis, mas um poro na cloaca, por onde ejacula o esperma, que se parece com uma espuma branca. Se tu chegar um dia no galinheiro e ter uma espuminha branca, tu não bota na boca, que aquilo ali é porra de galo. Imagina, isso aí é do caralho. O cara vai na fazenda, o cara vai pra fazenda, chega pra visitar o galinheiro no interior e tem, olha, uma espuminha. Ele já bota, cheira, lambe pra ver o que que é. E o galo lá sentado olhando pra ele, o Chico. Bah.
Puta que pariu, cara.
Ai, cara,
já chega botando os dedos. E o Chico olhando.
O Chico bem sentado no canto. O Chico num canto apavorado. E os outros três galos do outro lado vindo pra cima dele. E o Chico bem magrinho, já desnutrido.
Ah, tu vê que a porra é tudo parecida, né? Uma espuma branca também no galo ali.
É, e aí ele... Ai, se a galinha, cara, aceita... A galinha ergue a cauda, né? E o galo encosta a cloaca dele na cloaca da galinha. E aí, na hora que ele ejacula, a fêmea recolhe com a cloaca o líquido da ejaculação, o sêmen do galo. E aí é a diferença do ovo que é galado e do ovo que não é galado, porque a galinha vai botar ovo mesmo sem ter ninguém dando uma pirocada nela.
Ah, olha aí, ó. Por isso que tem o galemimos, o galado, o galamento, que é o galado.
Claro, o galado, a ave galada é a que é feia, que o ovo que tem pinto, né? Ovo galado, pizza. É o ovo que teve pizza, que daí teve pizza, teve socarinagem, socandagem, socandê.
Que socou
a galinha, ali, a galinhada tomou-lhe, levou ferro ali. Ferro e pisse, ferro e cloaca, e pisse e sambica, e excremento e tudo. E o ovo que não é galado é o ovo que a gente come aqui, é o ovo que a gente come em casa, que a gente come na frito, ovo frito.
Sim, o ovo não galado.
É, então, exatamente. Tá. No caso do Chico, ele bota... A minha pergunta é, será que o Chico tá botando ovo com pinto dentro ou tá botando só ovo pra gente comer?
Pois é, estão botando o pinto dentro do Chico, isso é certo. Mas agora, se o ovo do Chico tem pinto, isso aí que o cara, esse, o Pedrinho, tinha que falar. Será que o Pedrinho provou o ovo do Chico? Deve ter provado, né?
Ah, é, mas é claro que sim. O Pedrinho deve botou ter. Câmera, ele não é que ele provou o ovo, ele botou uma câmera pra ficar vendo. Ele é um tarado, o seu Pedrinho, o dono do Chico.
É, o dono do Chico, o dono do Chico é um taradão. É um taradão.
Ele deve ficar pelado na sala dele, olhando pelo aplicativo do Motorola dele no celular, os galos transando, os galos tudo macho transando.
Mais um, ó. Ih, botou mais um ovo, Chico, ó. Ui, delícia. Vai lá e lambe o
cuzão. Lambe a espuma branca. Olha aqui, ó. É, tenho mais uma do mundo animal pra ti aqui, ó. Cientistas chineses conseguem clonar um gato, cara. Eles clonaram um gato, cara.
Olha aí.
Clonaram um gato. É o segundo gato que eles clonam. Faz 2 anos que eles clonaram o primeiro e agora eles clonaram o segundo. É, o nome dele é Ping An, que significa segurança. Nasceu em 2020 numa fazenda na província de Shandong. Imagina o que é, né? Imagina o que são os chineses clonando bicho, cara, hoje em dia.
Isso é o que a gente sabe, né? Tu tá de brincadeira, cara.
Não é, pois isso que eu digo. Imagina o que eles não estão fazendo lá, cara.
Ah, já clonaram pessoas, certamente. Já tem umas pessoas clonadas lá dentro de uns tubos.
A China é um país que tá aí, um país que eu acho que não dá pro cara brincar muito,
não. Sim.
Eles somem contigo. Eles não estão nem aí quem tu é. Agora,
apareceu ali mês atrás. Lá,
não, desapareceu, cara. Tá sumido o cara ainda.
Ah, tu vê o cara, dono do Alibaba, um dos homens mais ricos do mundo, desapareceu.
Sumiu, desapareceu. Desapareceu porque falou mal do governo.
Imagina o que eles não fazem com a infilizama, hein? Com os infeliz.
Não, tem uma muito bom, né? Que é muito bom, não. É horrível, na verdade, né? Mas é pra... tem uma minoria chinesa lá que é muçulmana. E a China não é muito afeita a religiões, assim, né? Como um bom país comunista contemporâneo, o comunismo serve pro povo, mas pro governo não é, né? Uhum. O que eles fazem com os caras? Eles pegam os muçulmanos chineses lá de uma região, os caras são chamados de uigures. Eles raspam o cabelo deles, botam os caras num trem, mandam pra uns campos de trabalho forçado e o cabelo eles vendem pra fazer peruca nos Estados Unidos.
Tá bom.
Então, se você tá reclamando da sua vida aí, agradeça que você não nasceu chinês.
É. Puta que pariu. Não, esse povo aí não é fácil. Ele já deve estar clonando, deve estar fazendo tudo aí. Fudeiro com o troço. Eita.
É foda, né? Eu acho que o mundo hoje se divide em dois. A China e os árabes e a Rússia e o resto. E salve-se quem puder, porque numa boa, cara, esses loucos são muito esquisitos. E eles ainda não são mais ricos, né? Mas daqui a pouco eles vão ser, e aí nós estamos fodidos. Porque daí nós vamos ter gato clonado aqui. Aí você foi, aí nós vamos ter que ir pra formigueiro, fica lá.
Aí vai pra lá, né? Porque não vai ter o que fazer. Aí a moeda vai cagar, fudeu, não vai valer mais nada, nada vale mais nada, e tu te cagou nas calças e tamo fodido.
Com essa previsão otimista pro futuro, eu acho que a gente...
É melhor lamber a espuma branca do galinheiro, eu acho.
Eu acho que é melhor lamber a espuma branca, a espuma de barba do Chico do que cair, do que entrar nessa e ir pra China. É melhor o Chico do que a China.
É melhor o Chico que a China. Melhor tomar a pisada do que a China. Ah, cara, tu vê só, bela surpresa esse programa aqui, olha o que eu dei de risada. E vamos agora pensar sobre a gravação pessoal agora. Acho que o pessoal vai gostar.
Eu também acho, que já podemos começar na semana que vem.
Vamos começar a semana que vem. Já vou achar um canto aqui pra, aqui em casa pra nós também. Aqui no salão, né? No salote esse aqui nosso, aqui nós gravamos bem faceiro.
Gravamos, já gravamos, aí a gente vai alternando. A hora que tu não tiver afim de ficar aí, tu vem aqui. A hora que eu não tiver de ficar aqui, eu vou aí. A hora que ninguém tiver afim de nada, a gente vai pra outro lugar. Daqui a pouco começa a surgir um troço novo aí.
Isso, bem nessa aí. E aí fechou todas.
Então tá, Alcemito, a gente se vê depois do final de semana. Na terça-feira que vem tem episódio. Na terça ou na segunda?
Na terça tem episódio.
Hoje é sexta, né? Não, hoje é quinta.
Sexta. Hoje é quinta, mas
hoje entra é sexta. Amanhã. Hoje é sexta-feira e a gente volta na terça-feira que vem com mais Caixa Preta. Beijo.
Beijo, tchau. Te vira aí, Bruno Barreto, agora pra editar. Beijo.